Olá, seja muito bem-vindo ao PodBD, sou o Gleibson Andrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema Sendo Cautelosos nas Opiniões. Para isso, vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, qual o sentido amplo do texto Não julgueis para que não sejais julgados? Ainda que, tira a primeira trave do nosso olho para depois o argueiro do olho do nosso irmão. Qual o sentido prático dessa mensagem? E por fim, Deus é o soberano juiz do universo. Qual a relação com o tema em discussão hoje? Na mesa redonda e hora da pimenta, Jesus foi julgado pelo Sinédrio, pelos sacerdotes, pelos judeus e pelos romanos. E quantas causas aqui na Terra alguém, no sentido individual ou coletivo, possui essa mesma autoridade a essas instituições citadas? Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo nossos convidados, pastores Kleber Maia e Bernardo Jones. Paz do Senhor, pastor Kleber Maia, seja muito bem-vindo, juntamente com o pastor Bernardo Johnson, para discutirmos esse tema de hoje, que não é fácil, e de vez em quando cada um de nós pesa um pouquinho nesse tema, e por que não dizer, quase todo mundo, de alguma maneira, já julgou alguém, e ou, de certa forma, não foi tão cauteloso na opinião. Pastor Kleber Maia.
A paz do Senhor, pastor Gleibson, pastor Bernardo Johnson, todos os ouvintes do Pod EBD. Uma alegria chegar aqui, mais um episódio, já caminhando para os finalmente desse trimestre, né? E hoje com um tema importante, um texto que muitas vezes é usado pelas pessoas que não gostam de serem julgadas e é usado para fomentar a indulgência, o relativismo moral, dizer que ninguém deve apontar o dedo para o outro, mas é um texto que o Senhor Jesus nos dá como uma direção que deve ser, obviamente, aplicada na nossa vida e, portanto, é algo extremamente sério e que professores e alunos da EBD devem examinar com cuidado o texto de hoje e verificarmos em que sentido e como nós podemos aplicar isso à nossa vida diária, porque é importante que, caminhando para o final do trimestre, nós possamos ver em nós mesmos e nos alunos as mudanças que a palavra de Deus pode e deve causar.
Pastor Bernardo João, seja muito bem-vindo, Pai do Senhor. Sobre o tema de hoje, o que tem a dizer?
Paz do Senhor a todos, mais um prazer né, estar aqui novamente, Paz do Senhor, pastor Gleibson, pastor Kleber, Paz do Senhor a você, ouvinte do Pod EBD, Deus te abençoe. Realmente uma lição muito importante para os nossos dias, né, e como conciliar isso, como entender esse texto, como colocar em prática nas nossas vidas o texto que é trabalhado na lição Não Julgueis, para que não sejais julgados, quando, na verdade, a gente, na prática, está sempre se avaliando e avaliando os outros, né? Como a gente coloca em prática esse texto, obedece esse texto, é muito importante a gente ver isso, como o pastor Kleber citou, também tem um outro extremo, as pessoas estão usando esse texto como desculpa para pecar, para N fatores, né? E é muito importante também vermos esse texto na nossa Escola Bíblica Dominical. Aprendemos a ser criteriosos, mas temos um equilíbrio aí, né? É muito importante esse texto para os nossos dias.
Muito bom. Então vamos à nossa primeira questão. Pastor Kleber Maia, depois o pastor Bernard responde a ela. Qual o sentido amplo do texto Não julgueis para que não sejais julgados? Pastor Kleber Maia.
Pastor Gleibson, veja que o fato de o Senhor Jesus estar dizendo que, à primeira vista, não se deve fazer um julgamento, leva alguém, então, a esse entendimento de que o cristão não deve emitir juízo de valor, não deve avaliar as pessoas, e os discípulos de Jesus devem, então, viver assim eternamente, sem preocupações com a vida dos outros, não ter opinião ou discernimento. Mas quando nós olhamos o texto por inteiro, obviamente não é isso que o Senhor está querendo dizer. Ele não diz que nós não devemos julgar, até porque logo em seguida o Senhor vai dizer que nós devemos evitar os cães e os porcos, pessoas que, então, ele vai dar aqui um juízo muito grande, né? Fazer um julgamento muito grande sobre essas pessoas. Na realidade, o que o Senhor está dizendo é que nós não devemos ser pessoas com um espírito condenador, não ser um julgador das pessoas por excelência, porque nós devemos, sim, tratar as pessoas de maneira misericordiosa, de maneira gentil. Devemos tratar as pessoas da forma como nós, inclusive, gostaríamos de ser tratado, que é o que ele vai dizer alguns versículos adiante. Então, o que nós olhamos para esse texto? Em primeiro lugar, se nós devemos emitir algum juízo de valor, ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. Então, se eu não quero ser julgado, então eu não devo emitir juízo de valor sobre as outras pessoas, ou seja, eu devo julgar a mim para poder julgar as outras pessoas. Eu devo julgar as pessoas, mas com o mesmo fervor com que eu julgo a mim mesmo. Jesus não está proibindo a faculdade crítica, o discernimento, ou a formulação de juízos, ou discernir entre o bem e o mal. O que ele está dizendo é que, primeiro, eu não devo julgar sem aceitar juízo. Da forma como as pessoas estão sendo julgadas, eu devo julgar a mim mesmo primeiro. Antes de julgar os outros, devo julgar como eu estou, da maneira como eu me comporto, e especialmente devo julgar com verdade e não com hipocrisia. Né? Jesus vai dizer que nós devemos julgar de maneira reta, pela reta justiça, e não com a hipocrisia que muitas vezes era usado pelos julgadores religiosos da sua época, que apontavam defeitos demais nos outros e não viam em si mesmos nenhum defeito. E nós vamos ter o Senhor mostrando que primeiro nós devemos avaliar a nós mesmos, inclusive porque é somente depois que nós tivermos nos avaliado e corrigido é que nós teremos autoridade para corrigir os outros, porque senão vai ficar, como nós dizemos por aqui, o sujo falando do mal lavado, alguém que aponta os erros dos outros, tendo ele mesmo esses erros ou até maiores. Não se trata, então, de não emitir juízo, mas sim emitir juízo de forma justa, inclusive com a minha própria avaliação, e de forma que não seja hipócrita, mas que seja verdadeiro. Principalmente, eu creio que a questão aí é qual o papel que nós estamos assumindo quando vamos julgar as pessoas. Se nós julgarmos como um irmão que queira corrigir, que queira orientar, se julgarmos as pessoas não como um inimigo, nem como um adversário, nem como um fofoqueiro, mas como um amigo que traz um remédio para alguém que está doente, aí nós teremos realmente a verdadeira ciência do que Jesus está nos orientando. de nós julgarmos, porém, com amor, com discernimento, querendo resolver, querendo melhorar, querendo apontar para o outro um caminho melhor para ele. E muitas vezes com pesar, né, pelo problema do outro, mas sentindo-se responsável por melhorar isso. Quando alguém tem o prazer de apontar o cisco no olho do outro, quando alguém tem o prazer de ver o erro do outro, então aí ele vai cair dentro desse espírito julgador que Jesus está, a princípio, condenando. Não julgar dessa maneira é nós, então, não julgarmos como alguém superior ou fora dos próprios juízos, mas sim alguém que está debaixo da mesma lei, que sabe que pode enfrentar os mesmos problemas, mas em amor está desejando ajudar o irmão para que ele melhore na sua caminhada. E fazendo assim, nós realmente estaremos julgando de maneira muito mais equilibrada.
Muito bom. Pastor Bernardo Josso, o que é que você pode complementar essa boa e ampla resposta do pastor Kleber? E eu lembrei, pastor Kleber, na fala dele, falou, e é impossível que a gente não destaque aqui duas categorias que faziam isso muito, era quase um fake news diário da pessoa de Jesus. Eu me lembro até alguma coisa que está se passando hoje na sociedade atual do Brasil, brasileira, fake news constante contra Jesus, ao ponto até de se contabilizar, cerca aí, talvez eu esteja enganado, mas há um número de 60, 70%. As parábolas, eles aparecem, escriba ou fariseu ali, aquelas categorias que estão sob pressão em Jesus, e me parece que elas são... tem esse costume, e me parece que isso, de certa forma, até existe algum tipo de influência sobre essa questão. Pastor Bernardo Jones, me corrija se eu estiver enganado.
Os fariseus, né, os partidos religiosos, eles tinham alguns critérios. Um deles era que eles acreditavam mesmo estarem na posição de julgar, mesmo na posição de juízes. Era talvez muito mais sério do que a gente pensa, porque não era só analisar o comportamento de alguém, mas era no sentido mesmo de dizer se aquela pessoa era amaldiçoada ou não, se aquela pessoa estava condenada ou não. Então eles davam mesmo...
Também tinha a questão do puro e do impuro, né? Me parece que isso estava muito na pauta do dia deles, não é?
Sim, e eles davam um veredito, né? Eles acreditavam estar em posição de darem veredito. E mais, eles achavam, quando Jesus mexe ali no proporcional, né, eles achavam que o julgamento tinha que ser proporcional ao delito. Aí é quando Jesus alerta, com a medida com que vocês julgarem, no caso, julgarem os outros, aí vocês vão ser julgados. Inclusive, lá em Lucas, né, Lucas 6, 37, 38, ele acrescenta que essa medida que a pessoa vai receber de volta é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Que a ideia era a pessoa encher um saco de cereais e sacudir, apertar, sacudir de novo, apertar, enquanto houvesse, e eles iriam enfiar alguma coisa naquele saco. Jesus usa essa ilustração. Às vezes as pessoas usam esse texto para falar de contribuição de ofertas, né? Se você contribuir, então você vai receber boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas não negando o fato de que a gente colhe o que semeia, mas nesse caso aqui ele está falando do juízo temerário mesmo, como a gente usaria a expressão, né? Que é aquela pessoa que acha que pode definir até o destino da pessoa por um erro que ela cometeu, e eles eram muito duros, né? Achando que deveria ser proporcional, porque no ensino de Jesus que é diferente de disciplina, né? Até o pastor Kleber já falou, e o texto aqui não está proibindo uma avaliação objetiva dos fatos. Quando existem fatos, a pessoa já não está mais julgando, né? No sentido aqui do texto. Existe um fato que precisa ser tratado, existe algo que aconteceu que precisa ser tratado. Geralmente, o julgamento precipitado, ele é muito baseado no subjetivo, né? Numa leitura que a pessoa fez e que ela concorda ou discorda, e todos nós temos nossos conceitos formados, então às vezes essa pessoa até deixa que os seus conceitos falem mais alto. E um pouco disso a gente vê em Romanos 14, né, versículos 10 e 12, quando Paulo está falando sobre questões secundárias, provavelmente a igreja dos romanos, uma igreja meio separatista, né, judeus, gentios, e Paulo vai tratar desse ponto também. Mas ele fala para a pessoa não julgar o irmão a partir de um ponto secundário, tipo aquilo em si mesmo não é pecado, mas eu discordo e eu começo a julgar a vida daquela pessoa, porque ela sempre... E claro que ali no Romanos 14 está falando de comida, coisas assim, mas em Romanos 14, 10 a 12, Paulo vai usar a mesma expressão, para não julgar. E ele diz que o julgamento pertence a Deus, nesse sentido de dar um veredito. Por quê? Porque só Deus conhece o coração, só Deus conhece intenções e motivações, então somente o julgamento de Deus é perfeito, né? E aí, quando volta aqui para Mateus 7, no Sermão do Monte, Jesus, então, ele quebra, ele explica, olha, vocês querem julgar de acordo com a proporção, como vocês dizem, né? Então, vamos ter cuidado, porque à medida que vocês usarem, é a mesma medida que será usada para vocês. Uma expressão muito forte, eu acho até que ele está, se a gente fosse talvez parafrasear o versículo, ele está dizendo, não julgueis os outros, esses outros... está subentendido, né? Para não seres julgados por Deus. Esse por Deus está subentendido. É como se, porque o próprio Deus, que em sua justiça não aceita injustiça, ele vai se responsabilizar de cobrar dessa pessoa com a mesma medida que ela está cobrando dos outros, né? Claro que, e sempre, né, o pastor Kleber já tocou nesse ponto, não está proibindo uma posição da pessoa relacionada a valores, a princípios, ao que é certo, ao que é errado. Não está excluindo uma admoestação e nenhuma disciplina. O próprio Jesus vai tratar disso em Mateus 18, né? Não está excluindo esses aspectos. Ele está falando sobre esse tipo de condenação baseada em opinião própria aí, em preconceitos. De fato, a gente está sempre avaliando a si mesmo e aos outros. Eu não sei vocês, eu acho que isso é meio que instintivo do ser humano. A questão é se ele tem maturidade para separar isso e para não dar um veredito sobre o que é subjetivo, né? Ou sobre o que é baseado apenas em seus conceitos. Mas todos nós, de alguma forma, ou estamos nos avaliando os outros. O problema é como fazemos isso. E outra coisa que o Senhor Jesus falou é a gente não fazer isso de forma hipócrita. E é essa ideia da pessoa não se corrigir primeiro, mas ela acha que tem a obrigação de corrigir os outros, né? Alguém já disse que quando você busca demais corrigir aos outros sem se corrigir, na verdade você está tentando usar a falha dos outros para esconder suas próprias falhas. E aí é quando Jesus, ele usa a ideia da hipocrisia. Ele diz que esse comportamento é hipócrita e a pessoa, ela está com uma espécie de trava, né, no seu olho, querendo tirar uma ferpazinha do olho da outra pessoa. Então, isso é muito sério e é esse tipo de comportamento, não o juízo de valor em si, baseado em fatos, em princípios corretos, mas esse tipo de comportamento, e provavelmente também é o tipo de comportamento arrogante, em que às vezes a pessoa está até certa na sua posição, mas ela é arrogante. Ela age como se ela nunca tivesse errado, como se ela nunca fosse errar. Porque toda medida disciplinar deveria ter uma dose de misericórdia, né? Gálatas capítulo 6, ele diz, Paulo diz, que quando a pessoa surpreender alguém, ela deve ajudar, trabalhar essa pessoa pensando nela amanhã, né? Pensando no fato de que amanhã pode ser ela que vai precisar de ajuda. Então, essa questão também são primeiro aquele aspecto, sabe, aquela ilustração famosa do telhado de vidro. Você julga todo mundo, você aguenta pedradas, o seu teto aguenta pedradas, né? Então, essa ideia do telhado de vidro. E a outra ideia de, às vezes, mesmo quando a pessoa está certa, ela ter humildade, porque amanhã pode ser, mas nós estamos sujeitos. Então, esse equilíbrio entre, mesmo quando a pessoa está certa, ela não ser arrogante e também ela não andar julgando as outras pessoas como se ela fosse o padrão, a medida das coisas, né? Isso é muito complicado. Quando a gente vai para a carta de Paulo a Tiago, até vou ler esse texto aqui, Tiago capítulo 4, é um texto bastante conhecido, né? Versículos 11 e 12. É interessante que, do mesmo jeito Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, Tiago diz, irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. É interessante o vínculo que Tiago faz com o julgamento relacionado também a falar mal da pessoa. Porque às vezes a pessoa está falando mal da pessoa e ela não se toca que ela está julgando. A partir do momento que eu estou falando mal de alguém, inconscientemente eu não estou dando um veredito, estou dizendo o que eu acho que aquela pessoa é, o que eu acho que aquela pessoa deixa de ser. Então, para Tiago, falar mal do outro também é julgar. E ele até diz que aquele que fala mal julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, ele diz, Tiago, se você julga a lei, não é observador, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Tiago 4, versículos 11 e 12. É interessante que uma das coisas que Tiago coloca é que a pessoa que faz isso, ela está se colocando no lugar de Deus. Por quê? Se só Deus é o legislador, se só Deus é o juiz, e eu me sinto no direito de julgar, eu estou me colocando no lugar de Deus. Olha o nível de arrogância que a pessoa pode chegar, né? Então, ter cuidado com essas coisas, um assunto muito relevante para os nossos dias, e realmente entender também que, por outro lado, a pessoa não está exatamente julgando, quando ela está baseada em fatos, em valores, em princípios, no padrão bíblico do que é certo, do que é errado. Agora que, mesmo assim, ela deve evitar a arrogância e ela deve tratar as questões como se fosse ela, se colocar no lugar do outro, que é o que Paulo trata falando aos Gálatas, capítulo 6.
Muito bom, eu acredito que com essas duas exposições que foram bastante agregadoras e amplas, né? Talvez a gente já tenha aí passeado a lição quase que toda. Mas a segunda questão vai dar esse desfecho, porque vai tratar exatamente da expressão tirar primeiro a trave do nosso olho para depois o argueiro do olho do irmão. Qual o sentido dessa mensagem, pastor Bernardo, depois do pastor Kleber?
Nós até adiantamos um pouquinho, né, essa questão. Ela tirar primeiro é exatamente a gente evitar a arrogância, a gente evitar também a gente procurar tentar repreender o outro naquilo que a gente mesmo precisa se corrigir. É interessante a gente pensar assim, mas pastor, eu já errei no passado, já fiz tal coisa, não estou em autoridade para... Eu não tenho autoridade para repreender ou questionar o irmão em tal situação. Quem sou eu para questionar se eu também já fiz isso? Aí onde está o ponto? Não é isso que Jesus está ensinando. Se a pessoa cometeu algo no passado e ela se arrependeu dos seus erros, ela se corrigiu, ela está em posição de admoestar alguém, de ajudar alguém naquele mesmo erro a superar aquilo. Agora, é exatamente o que Jesus está falando aqui, é essa pessoa que ela evita o autoexame. Autoexame seria um bom começo, né? E a pessoa aprender a examinar-se a si mesmo primeiro, se colocar no lugar do outro, para ela poder ajudar o outro. Então, quando eu não faço isso, eu serei um cego tentando ajudar outro cego. Olha, se eu questiono uma ferpa que está no olho do meu irmão, enquanto tem uma trave, um pedaço de madeira no meu olho, eu seria apenas um cego tentando ajudar outro cego, como o Senhor Jesus disse. Isso não funciona. O máximo que eu vou conseguir, se eu conseguir, como eu já disse, esconder a minha própria falha na falha do outro. Eu tento tanto julgar o outro, mostrar tanto o que o outro faz de errado, e tentando assim apenas esconder o que eu também estou tentando, o que eu também estou fazendo de errado. E esse comportamento é hipócrita. Até a palavra hipócrita, nesse contexto, ela poderia ser traduzida, claro que esse não é o sentido literal, né? Mas nesse contexto ela poderia ser traduzida por homem, pessoa de juízo pervertido, né? Pessoa cujos princípios de julgamento não são baseados nos padrões estabelecidos pela palavra de Deus, são baseados em seus próprios critérios corruptos, corrompidos, disfarçados de religiosidade, disfarçados de espiritualidade. É uma espiritualidade falsa em que a pessoa tenta, como eu já disse, encobrir seus próprios erros, apontando o erro dos outros. Isso é, no mínimo, arrogante. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, quando ele fala sobre, né, que alguns estavam julgando ele, como obreiro, como ministro do Evangelho, ele diz algo interessante no versículo 3. A mim, pouco importa ser julgado por vocês ou por tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, ele começa dizendo que mesmo em casos em que a sua própria consciência não acusa, ele procura ser cauteloso, procura ser humilde, né? Porque mesmo, apesar de ele não encontrar nenhum motivo de acusação na sua própria consciência com relação às coisas que ele estava julgando, ele preferia nem nisso mesmo confiar, porque ele entende que o julgamento preciso vem do Senhor mesmo, o Senhor quem julga. E aí, Paulo diz em 1 Coríntios 4, versículo 5, portanto, não julguem nada antes do tempo, antes que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas manifestará os desígnios do coração. Então, esse princípio, né, E realmente o texto é isso. Você quando você tenta corrigir o irmão ignorando seus próprios erros, é uma pessoa tentando tirar a ferro do olho do outro com uma trave no seu próprio olho.
Muito bom. Pastor Kleber Maia, o que é que se pode acrescentar dessa questão? Parece que, de fato, fica evidente que uma trave tem proporção muito maior do que um arqueiro, né?
Pois é, além de, nessa metáfora, o Senhor Jesus colocar sob essa perspectiva, né? Se eu não consigo enxergar um erro em mim mesmo que é maior do que os erros dos outros, como é que eu estaria apto, como é que eu teria autoridade para corrigir estes erros das pessoas? E isso é próprio exatamente dos hipócritas, né? Que se veem com lentes de aumento e veem os outros com características diminutas. Então, os defeitos insignificantes nos outros se tornam maiores do que os grandes erros que eu cometo. Além do mais, a gente pensa aí o seguinte: se eu estou com a minha visão bloqueada, com essa trave, como é que eu estaria apto a tirar um cisco no olho do outro, né? Você permitiria que alguém que não está enxergando nada fosse tirar um cisco do seu olho se ele não está conseguindo ver as coisas com clareza, já que a sua visão está obstruída? Então, é algo que o Senhor deixa claro por meio dessa metáfora, que eu não posso, primeiro, julgar os outros com mais severidade do que eu julgo a mim mesmo. Depois, eu não tenho autoridade para corrigir o outro se eu não consigo me corrigir. Por outro lado, é exatamente aquele que conseguiu aplicar em si mesmo a correção, aquele que superou problemas, falhas, aquele que, pela graça de Deus, conseguiu abandonar certos hábitos ou práticas que Deus não aprova, é exatamente esse que vai se mostrar com maior autoridade para poder corrigir o outro. Né? Alguém pode pensar o contrário. O pastor Bernard Jones estava falando bem, alguém pode dizer assim, mas eu já cometi esse mesmo tipo de problema, como é que eu vou poder corrigir o outro? Mas se nós passamos por alguma coisa e fomos ajudados pelo Senhor a superar isso, aí é que nos tornamos com maior autoridade para ajudar outros também a superar os mesmos defeitos, os mesmos problemas. E o problema aí que Jesus condena é essa justiça própria a que já se referiu o pastor Bernard Johnson, de achar que eu estou acima de qualquer crítica, de qualquer juízo, eu sou a pessoa infalível e, no entanto, não enxergo os meus defeitos, agora enxergo demais os dos outros. Lembro de uma história da mulher que sempre olhava pela janela e via a vizinha colocar as roupas no varal e dizia: essa vizinha é muito suja, olha, ela lava a roupa, mas daqui dá para ver claramente que está tudo sujo, manchado. Como é que a pessoa tem coragem de até colocar no varal uma roupa manchada dessa? E todos os dias a vizinha fazia essa observação, né, quanto ao varal da outra. Até que um dia ela resolveu lavar a sua janela e descobriu que o varal da vizinha sempre tinha roupas limpas, a sua janela que estava suja. E dessa maneira, se eu não tiro a sujeira da minha janela, eu sempre vou ver o varal dos outros manchado, quando, se eu me corrigir, eu poderei agora sim ajudar os outros também a se corrigirem naquilo que for necessário. Eu creio que a grande ideia que o Senhor Jesus condena aí é exatamente o espírito crítico, que só serve para os outros, mas não serve para si mesmo. E quando nós devemos ter uma postura de corrigir a nós, para também poder ajudar os outros e assim todos andarem numa vida que agrade a Deus.
Muito bom. Agora a gente realmente, essa terceira questão vai fechar com chave de ouro, porque as duas foram muito bem explanadas e certamente essa também será, mas ela é bastante conclusiva se você se deter nos detalhes. E o tema, lembrando, o tema sendo cauteloso na opinião. E agora, terceira questão, Deus é o soberano juiz do universo. Qual a relação com o tema, pastor Kleber Maia?
Nós sempre vamos ter, na palavra de Deus, a orientação para tomarmos o Senhor como o nosso alvo, o nosso modelo. Paulo nos admoesta que sejamos imitadores de Deus ou de Cristo. O próprio Senhor Jesus muitas vezes vai dizer que basta o discípulo ser como o seu mestre. Então Deus é o juiz a quem nós devemos imitar. E quando nós olhamos a forma como Deus julga, em primeiro lugar nós vemos que Deus é um juiz absolutamente reto. Eu gosto da ideia lá em Gênesis capítulo 18 ainda, quando Abraão questiona a Deus: não faria justiça o juiz de toda a terra? Você vai condenar o povo de Sodoma e Gomorra? E lá o escritor, né, Moisés, usa uma linguagem chamada antropomórfica, né, uma linguagem que Deus é retratado nos padrões humanos, para mostrar essa justiça plena de Deus. Aí Deus diz assim: eu descerei lá e verei se de fato esse clamor que tem chegado a mim é verdadeiro sobre o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra. Ora, Deus é onisciente, ele sabia muito bem o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, mas através dessa linguagem ele mostra que ele não julga sem conhecimento pleno dos fatos. Deus é um juiz justo. E um dos problemas nesse tipo de juízo que Jesus está condenando, como já bem falou o pastor Bernard Johnson, é esse juízo feito sem averiguar os fatos, um juízo feito apenas baseado em suposições. E Deus não julga dessa maneira, ele julga com uma reta justiça. Mas mesmo o Senhor justo, o Senhor reto, o juiz que sempre vai buscar a justiça, nós vemos também que Deus, ele é misericordioso. Ele tem prazer na misericórdia, segundo diz o profeta Miqueias no capítulo 7. Deus mostra essa misericórdia muitas vezes. Quando Davi fez um censo, né, e alguém pode pensar: mas por que é que Deus condenou Davi por fazer o censo? Será que Deus é contra o IBGE? O IBGE é o nosso modelo, a instituição que faz os censos, né? E, não, é que Davi, ao fazer o censo, na realidade, ele queria transferir a confiança para os números que o censo demonstraria. Ah, eu posso ir à guerra porque eu tenho tantos cavalos, soldados e tal. E Deus, na realidade, queria que ele confiasse plenamente em Deus, independentemente de números. Deus dá a Davi um castigo, dá a opção inclusive dele escolher. Ele escolhe o castigo que viria de Deus diretamente e não através de inimigos. No entanto, nós vemos que antes que o castigo, que a medida toda fosse aplicada, Deus suspende o restante da punição, ao que Davi corre e ali compra o campo de um homem, né, com uma elevação para oferecer ali a Deus, o que depois, segundo alguns estudiosos, vai ser transformado exatamente no monte do templo, onde vai ser construído o templo de Israel. Então Deus julga com severidade, porém ele também é um Deus de graça, de misericórdia, um Deus que dá segundas chances. Então, se nós olharmos para o padrão de juízo de Deus, é esse padrão com retidão, porém com a misericórdia. E é isso que a Bíblia também nos manda fazer, como o pastor Bernardo Johnson já citou, Tiago diz que o juízo será sem misericórdia para aquele que não usar de misericórdia. O Senhor Jesus disse aqui, a medida com que medides, também medirão a vós. Então, se nós julgamos com retidão e misericórdia, nós esperamos que também isso seja feito conosco. Não quer dizer que a mesma pessoa vá depois nos julgar da mesma forma, mas quer dizer que nós estamos plantando aquilo e vamos colher da mesma espécie que plantamos, porque essa é uma regra, é uma lei também que Deus estabeleceu. Então, esse juízo reto, mas misericordioso, é o padrão que nós vemos em Deus e, portanto, também é o padrão com que nós devemos julgar os outros para estar dentro desse modelo que Jesus quer de cada um de nós, como aqueles que julgam, mas com boas intenções e dentro, então, desse padrão divino, que é o padrão excelente para qualquer julgamento.
Bom. Pastor Bernardo Johnson, que dizer dessa terceira questão que dá luz aí, né, todo o conteúdo. E é interessante porque não me deixa de vir à mente o que vocês já comentaram, porque muita gente confunde entre emitir uma opinião sobre alguma coisa, né, e omissão. E ser omisso, né, a um pecado que está às claras. E tem gente que vai muito além de um simples ativismo judicial, que era o caso do Sinédrio, né, que tinha uma propensão de colocar o pessoal na cruz antes do tempo, mas o que parece explícito é que cada um, como diz, né, cada macaco no seu galho, e me parece que vocês já tocaram muito bem nesse aspecto. Deus é o único que é juiz soberano, o restante é só promotor, não é?
Sim, verdade. Deus é o único que é juiz soberano. Eu queria só complementar, o pastor Kleber já foi bem amplo, né, nas colocações, só complementar já algumas passagens que nós citamos aqui, que podem nos ajudar assim, a pensar nessa questão de Deus como juiz soberano, né? Conforme Tiago 4, versículos 11 e 12, julgar desse modo aqui que Jesus está proibindo é se colocar no lugar de Deus. Então, esse é um ponto. Romanos 2, versículos 1 a 11, diz que o juízo de Deus é segundo a verdade e que Deus é imparcial. E Romanos 14, do 10 a 12, diz que todos vão comparecer perante o tribunal de Deus e que cada um dará contas de si mesmo. Ninguém escapará do juízo de Deus. 1 Coríntios 4, 5 diz que Deus julga no tempo dele. E às vezes a gente também quer antecipar coisas que Deus, por sua soberania, já resolveu. Não só como, mas quando fazer. E 1 Coríntios 4 e 5 diz que Deus vai dar a cada um, esse julgamento vai ser na medida certa. Deus é imparcial. Então, assim, só Deus mesmo tem autoridade para dar um veredito. Só Deus conhece todas as coisas. Só Deus pode discernir, julgar intenções e motivações. Porque às vezes a gente julga uma atitude, mas Deus sabe até a motivação por trás daquela atitude. Então, confiando no caráter de Deus, no fato de que Ele não erra, e como o pastor Kleber já enfatizou também na sua misericórdia, porque há demais, se não fosse a misericórdia de Deus, nós, como seus discípulos, temos que aprender com Ele. Quando Jeremias lamenta, né, o juízo de Deus sobre Jerusalém, que foi muito duro, ele lamenta dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. É como se ele dissesse assim: Deus ainda não nos deu o que a gente merecia. O seu juízo teve uma dose de misericórdia. Então, essa atitude ponderada, né? Nem tanto da gente não ser precipitado nas nossas palavras, nas nossas colocações, quanto, é claro, né? O pastor Gleibson já falou aqui, a gente também não pode usar esse texto como desculpa para omissão, né? Omissão também é pecado. Quando a situação é baseada em fatos e exige um juízo de valor, né, que baseado num padrão do certo e do errado que está estabelecido na palavra de Deus, princípios, valores que não podem ser negociados, a gente tem que se posicionar. Não estamos falando disso, né? A gente está falando mesmo daquela arrogância em incriminar os outros e julgar os outros sobre situações, principalmente que a gente nem que a gente acha, que a gente pensa e a gente inconscientemente se coloca no lugar de Deus, quando muitas vezes a gente também está errado na situação. É sempre muito importante um autoexame, uma autoavaliação. É sempre muito importante humildade quando a gente está numa posição que precisa tomar uma decisão com relação a alguém, como nós já citamos, Gálatas 6 e 1, lembrando que todos nós somos tentados e todos nós estamos sujeitos, né? E um bom método, pastor Clipson, pastor Kleber, que nos ajuda a termos aí um discernimento mais razoável quando precisamos tomar uma decisão que exija um julgamento na medida certa, talvez seja Mateus 7,16, né? Pelo fruto conhecereis a árvore. E muitas vezes a gente tem que esperar mesmo, ter paciência, esperar a coisa dar fruto, e esses frutos vão eles mesmos denunciar, né? O certo ou o errado.
Muito bom. Chegamos à hora da mesa redonda e hora da pimenta, como de habitual. Vou ler o texto e depois citar a questão. O texto se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. A questão é a seguinte: Jesus foi julgado pelo Sinédrio, pelo sacerdote, pelos judeus, pelos romanos. E quantas causas aqui na Terra alguém no sentido individual ou coletivo possui essa autoridade institucional citada por esses grupos aqui, ora institucional, ora pessoal? Pastor Bernard?
Quando a gente pensa nas causas aqui na Terra, nessas questões judiciais, as instituições, as devidas instituições legalizadas, elas estão autorizadas a fazer isso, né? Cada um, acredito eu, na sua esfera. Mas quando a gente vai para Romanos 13, a gente vê as autoridades sendo instituídas por Deus, né? E, portanto, tendo autoridade para julgar. E quando a gente vai para as cartas de Paulo, 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 6, ele vai falar sobre a autoridade que a igreja tem para julgar suas próprias questões internas, né? Cada um na sua esfera, mas dadas as devidas limitações, porque a gente não pode confundir esse tipo de autoridade com soberania. Nós somos autorizados, vamos dizer assim, por Deus, mas a autoridade mesmo final é dele. E aí entra a prudência, né? Cada caso, seja lá fora, seja na igreja, deve ser julgado sob cautela, com as devidas testemunhas, não já com uma... E que esse é um dos maiores problemas do julgamento precipitado, né? A pessoa já tem uma conclusão antes dos fatos e ela apenas quer impor essa conclusão que ela já chegou antes dos fatos serem averiguados. E mesmo quando se há uma investigação, apenas se tenta induzir a investigação para se provar a conclusão que a pessoa já chegou. Então, isso é desleal, isso não é justiça, né? Todos nós sabemos disso. Agora, é claro que no caso de Jesus, eles erraram, né? A gente sabe, quando a gente vai analisar a história, a vida de Jesus, a gente vai ver que eles não tinham motivo para condenar Jesus, eles não tinham razão, e eles fizeram toda uma manipulação até conseguirem a sentença de morte, né? Mas, e foi uma das coisas que Jesus falou para eles, né? Não julgar segundo a aparência. E realmente eles se utilizaram de artifícios para, através desses artifícios, conseguirem, entre aspas, né, que a morte de Jesus fosse algo legal, algo autorizado pela justiça romana. Mas que, quando a gente vai ver a história, a gente vai ver que eles mataram um inocente. Isso é fato. Isso está em todos os relatos, tanto dos evangelhos, livros de Atos, né? E eles pagaram um preço muito alto por isso, aquela geração. Mas e isso também nos dá uma lição, né? Tribunais humanos erram, tribunais humanos falham, somente o tribunal divino, somente Deus é perfeito em sua justiça.
Pastor Kleber, que dizer dessa questão polêmica, né? Jesus foi julgado a todo instante, mas deixou uma receita aí para o tipo de julgamento. E me parece, Pastor Bernardo comentando, me parece que também implica muito numa questão de que a calúnia, por exemplo, calúnia, às vezes alguém pergunta assim, olha, eu fui caluniado, né? E a gente sabe que juridicamente hoje tem digamos assim, uma lei que cobre, dá cobertura a quem foi caluniado, ser ressarcido até com valores. E quando ocorre isso no seio da igreja, né? Já que alguém não foi tão prudente na emissão das opiniões e ultrapassou, como é que fica isso, Pastor Kleber, mais sem querer me colocar num beco sem saída ou num, como é aquela velha expressão, né? num apertado?
Olha, Pastor Gleison, a questão realmente é delicada, porém nós vemos o seguinte: Deus, ele criou as instituições, né? Deus criou a família, depois Deus criou o governo humano, depois Deus criou a igreja. E nessas instituições, Deus estabeleceu uma autoridade que, como disse o pastor Bernard Jones, é uma autoridade delegada. Né? Toda autoridade vem de Deus, é que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 13. O salmista, no Salmo 62, o verso 11, ele diz que Deus disse uma vez e ele ouviu duas. Foi tão forte que ecoou que o poder pertence a Deus. Então Deus realmente tem autoridade máxima, mas ele delega essa autoridade. A família é autorizada a disciplinar, o governo é autorizado a punir e a igreja também é autorizada a trazer a disciplina, sendo que em todos os casos a disciplina deveria ser para correção. E somente uma disciplina mais severa se não houvesse essa correção por parte do indivíduo que sofreu a disciplina. E a igreja, ela é orientada. Jesus, Mateus capítulo 18, né, fala sobre isso bastante. O apóstolo Paulo também, especialmente na igreja, nas cartas a Corinto, ele fala da igreja disciplinar pessoas para que elas possam se corrigir ou serem salvas. Mas, como já foi citado aí o texto de Gálatas, capítulo 6, se alguém for surpreendido em algum delito, Paulo diz, nós devemos julgá-lo com cuidado. Nós mesmos estamos sujeitos a cometer erros e, portanto, devemos julgar sim, porque Deus dá esta autoridade. Inclusive o texto de Mateus capítulo 2, que muitas vezes é citado fora do contexto, onde estiverem dois ou três reunidos, alguém cita isso como se fosse na igreja, o culto só depois que deem dois ou três é que Jesus está presente, ou não importa se não tem muita gente, porque depois de dois ou três Jesus está presente, quando na realidade o texto se refere à disciplina.
Nem me diga isso, que eu passei minha vida todinha que só podia começar o culto quando tivesse dois. Passei minha vida toda.
Pois é, mas o texto, na realidade, se refere à disciplina, porque Jesus disse que quando alguém tivesse cometido pecado e não quisesse corrigir-se, então levasse uma testemunha, depois levasse a igreja. E quando a igreja age dessa maneira, com dois ou três acompanhando ali, então ele diz, Jesus está participando daquela situação, daquela punição, ou seja, em nome de Jesus é autorizado por ele que isso é realizado, o que mostra que a igreja realmente deve ter esse cuidado e pode fazê-lo na autoridade do Senhor, mas sempre também no padrão do Senhor, e assim fazendo haverá correção, mas não haverá abuso de autoridade, que foi o que aconteceu no julgamento de Jesus, alguém que julgou com intenções que não era de fazer justiça. E isso deve ser evitado a todo custo, como já bem explicou o pastor Bernardo Johnson, Jesus foi julgado indevidamente, mas isso estava dentro do plano de Deus permitir que isso acontecesse para que em Cristo ele nos julgasse severamente para que assim nós pudéssemos obter o perdão através do que o Senhor já pagou por nós ali na cruz.
Muito bom. Dito que já foi dito e muito bem dito, eu quero pedir ao pastor Bernardo Johnson para fazer as suas considerações finais e algum tipo de dica, né, um instante pedagógico aí, e depois o pastor Kleber Maia.
Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de fazer parte de mais um Pode Aprender. É um prazer estar mais uma vez com o pastor Cleves, pastor Kleber. Deus abençoe você que nos ouve, que o Senhor fortaleça, que o Senhor lhe dê graça, que o Senhor nos leve. A todos nós é uma maturidade cristã na hora que tivermos que tomar decisões que exijam algum tipo de julgamento. Eu queria apenas dar uma dica, não é nenhuma novidade, talvez você já conheça essa dinâmica, e eu mesmo já vivenciei isso, na época para mim foi muito impactante. É uma dinâmica bem rápida, você vai distribuir um papelzinho com cada aluno ou aluna, e você vai pedir para ele escrever algo ali naquele papel que ele gostaria muito que alguém fizesse por ele, para ele. E então você vai deixar eles escreverem, e depois que eles escreverem, você vai pedir para todos trocarem os papéis, para ninguém saber quem escreveu o quê, e aí você vai pedir para eles lerem. Não precisa cada um ler assim alto, né? Porque às vezes tem muita gente. Mas depois que as pessoas lerem, você vai dizer, agora vocês vão aplicar isso aqui a outra pessoa, se isso é possível. Lembrando que quando uma das coisas que Jesus disse que nos ajuda a não julgarmos os outros, é fazermos aos outros o que gostaríamos que eles fizessem a nós ou conosco. Então, é uma dinâmica para aplicarmos aí Mateus 7:7, né? Mas também tem tudo a ver com essa lição. E aí seria mais um quebra-gelo, vamos dizer assim, para começar a aula. Eu queria deixar essa dica, como eu já falei, não é nenhuma novidade, mas pode ajudar.
Pastor Kleber Maia.
Quero também agradecer a Deus por mais um episódio, podemos chegar aqui no Pode EBD, lição de número 11 já desse trimestre. Agradecer a companhia do pastor Gleibson Andrade, do pastor Bernardo Johnson, a atenção de todos os ouvintes do Pode EBD. Deus abençoe grandemente a cada um. E a lição de hoje realmente é uma lição que fala sobre juízo, fala sobre julgamento, fala sobre visão. E o professor pode iniciar a sua aula fazendo uso de alguma dinâmica. Nós temos muitas figuras, né, que levam a uma ilusão de ótica. E o professor poderia começar também, é uma outra dica, com esse tipo de figura que você olha e às vezes vê uma coisa, mas quem olha de outra posição enxerga outra coisa. Duas ou três figuras dessa já poderia fazer a classe pensar que às vezes a aparência não é exatamente aquilo que vemos, né? E com uma figura dessa poderia se levantar essa questão da importância de enxergar bem, de ver bem, de apurar bem as coisas para poder ter um juízo seguro. E daí o professor, então, desenvolver a sua aula. Eu creio que há muitas maneiras realmente de se chamar a atenção da turma para a necessidade de um perfeito juízo, que é o que a lição nos leva a pensar nesta semana.
Bom, eu quero agradecer de coração pela companhia dos dois, né? Porque hoje nós estamos gravando o nosso, vamos dizer assim, centésimo. São 115 para facilitar e eu não enrolar a língua aqui. São 115 episódios de hoje. E isso eu devo ao meu companheiro de todas as edições, o pastor Kleber Maia, ao pastor Bernardo Johnson, né, os outros demais que não estão hoje, porque periodicamente há uma escala. E a você, claramente, que nos ouve. Deus nos tem dado graça, saúde. E eu peço a você que a única forma de retribuir é dando de graça o que você de graça recebeu, multiplicando, né, com mais ouvintes, se inscrevendo lá, subscrevendo lá no canal, porque isso ajuda a disseminar o canal vai se tornando conhecido nas ferramentas de busca e agregador de podcast, e orando, principalmente orando, e na hora que você pensar em buscar um conteúdo que você vê pela habilidade e pela condição que tem cada comentarista desse aqui, você buscar na internet, todos eles têm material extra aí para você acompanhá-los, né, nas redes sociais, e essa é uma forma. Mas, efetivamente, nós somos devedores desse ânimo de estar aqui toda semana e não falhar a cada semana a uma graça divina e, obviamente, a sua expectativa de ouvir o episódio. Eu quero agradecer de coração aos pastores Kleber Maia e Bernardo Johnson. E me despedir, agradecer aos ouvintes e me despedir de cada um. A paz do Senhor.
A paz do Senhor.
A paz do Senhor.